programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhei com carinho cada um de vocês que participa conosco e nos ouve através da Rádio Arca da Aliança 93.5 FM em Joinville. Também entra através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. E através das Web Rádio na Presença de Deus e São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e também Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Quero acolher também no início desse programa aqueles que estão sempre junto conosco, essa equipe do bem aqui, né? Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Juliá.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos vocês que nos escutam aqui no programa Vida Pastoral. Estamos aí, né? Mais um programa, mais uma semana.
Gostei da equipe do bem.
Sim, eu estava pensando qual que seria o meu comentário sobre essa inovação do Padre Gélio. Não que eu discorde, né? Acho que estamos aí para fazer o bem.
Cada elogio do chefe é válido, né? Vamos lembrar.
Mas então, esse é o programa Vida Pastoral. Você aí que está escutando pela primeira vez, não tenha medo. Nós somos do bem, como disse o Padre Gélio. Daqui a pouco teremos a leitura do Evangelho deste domingo, a meditação dele e alguns comentários sobre tudo o que vem acontecendo na nossa diocese. E de vez em quando eu penso nisso e agora acho que é pertinente falar, né? A gente fala diocese de Joinville, né? Não é aquilo que é importante aqui para o prédio da Cúria, né? O que é importante para a diocese de Joinville. Cada um de vocês, de você aí onde estiver, seja desde da primeira comunidade mais ao longe, lá em Itaiópolis, na paróquia do Alto Paraguaçu, ou você também mais ao sul possível, ali em Barra Velha, né? E vai longe, né? A nossa diocese são mais ou cerca de 500 comunidades aí por todos esses 18 municípios. Então, quando a gente fala a diocese de Joinville, é você, é de você que a gente está falando, da sua comunidade, da sua paróquia, da sua pastoral. O prédio da Cúria é o prédio da Cúria, a diocese são vocês. Chega de falar, agora tem mais gente para dar bom dia ainda, né? Boa tarde, boa noite.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o Vida Pastoral. Como já é um recadinho comum meu aqui, você que está ouvindo o nosso programa também pelas redes sociais e plataformas digitais, pelo Spotify ou pelo YouTube, também dou o meu alô para você aí que está comentando, gostando, dando uma curtidinha, um compartilhamento no nosso vídeo, né, de podcast, vamos dizer assim. E você que está acompanhando já no YouTube, convido você a entrar no perfil da nossa diocese. Ontem aconteceu uma live super importante e você tem acesso a essa live na íntegra por lá também, né? Você pode ver não ao vivo, mas sim o pós, né? Que a gente falou sobre proteção de menores, um assunto super importante agora no mês de maio. E falando sobre a campanha Faça Bonito. Então assiste lá, dá o seu comentário. Também tire sua dúvida, qualquer coisa a gente responde depois em um outro momento.
Por isso é importante seguir a diocese nas redes sociais, porque se você perdeu essa live, provavelmente é porque você não é inscrito no YouTube da diocese de Joinville.
É verdade.
Então, se inscreva.
Olá a todos os nossos ouvintes, e a Carol sempre dá o recadinho dela, mas ela esqueceu de falar a edição do programa de hoje, então sejam bem-vindos à edição de número 403 do programa Vida Pastoral.
Essa eu deixei pra ti hoje.
Ah, muito obrigada.
Nada.
E a gente vai falar um pouquinho também do que já aconteceu, né? A Carol falou da live, mas também no último sábado a gente teve o lançamento do novo inário, né? Da Diocese de Joinville, dessa vez um inário virtual. Não vou falar muito agora, pra depois a gente bater um papo sobre isso, o padre explicar pra gente um pouquinho melhor sobre como vai funcionar, quais os passos, né, que aconteceram até o lançamento desse novo inário. Eu tenho certeza que essa é uma novidade muito boa para todos os músicos, né, para todos aqueles que trabalham com a liturgia das nossas paróquias, comunidades, enfim. o Eduardo, como músico, né, e às vezes toca em algumas missas, enfim, vai poder falar um pouquinho melhor pra gente sobre a importância de, como músico, saber que tem um inário, um direcionamento de qual música escolher para uma celebração. Mas é isso. Vou roubar a frase do Eduardo e chega de falar. Depois a gente conversa um pouco mais.
É, eu estou preocupado com o novo inário. Uma preocupação boa. Preocupação
boa. Tá. Fiquei assustada.
Não tão preocupado quanto... Eu estava aqui, enquanto a Júlia estava falando, estava vendo os respingos de tinta na minha mão. 35 semanas da Alice... Falta pouco para chegar, então...
Como é que tá o coração?
Eu acho que tá de boa. Tá...
Espero que batendo.
É, sim.
O teu, né?
É, todos.
De todos.
E 35 semanas, falta oficialmente, hoje o programa vai ao ar dia 25, oficialmente faltam 31 dias.
Ai, peraí, perfeito,
quantos,
dia...
Quantos dias? Não, então faltam 32 dias, porque esse mês tem 31, né?
Falta... Uhum. E se tudo der certo, ela vai nascer no dia do meu aniversário, pra gente ser irmãs de universo.
Tomara, porque eu programei as férias considerando isso.
Então, tecnicamente, faltam 32 dias pro meu aniversário também.
Isso. Desejar rezando pelo nascimento da Alice, né? E pedindo que Deus possa ir protegendo, cuidando já dela, da mamãe também. E o papai tá ansioso aqui, mas vai dar tudo certo. Possamos nós preparar o nosso coração para acolher, então, a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia aí de forma física ou, quem sabe, de forma também virtual no seu celular, possa também pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, iniciamos então o tempo comum, e ele já começa com uma solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade. No mundo temos diversas religiões, povos que são politeístas. O que, que é isso? Que significam que tem vários deuses. Na antiguidade, por exemplo, os gregos, os romanos, tinham diversos deuses. E no mundo de hoje, por exemplo, hinduísmo, xamanismo, candomblé, xintoísmo também. E tem as religiões e povos que são monoteístas, de modo especial, três grandes religiões, as três maiores: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todos os cristãos acreditam na Trindade. Mas não podemos dizer que são três deuses, mas são três pessoas em um único Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nosso Deus é uno e trino. As leituras desse domingo mostram a unidade na diversidade. A primeira leitura, por exemplo, de Deuteronômio, fala da pessoa do Pai, mostrando com clareza sobre a unidade de Deus, ou seja, não existe outro Deus. Ele é único, perfeito e existiu antes de todos os tempos. Recordamos que na época do povo de Israel, no início da formação do povo de Israel, então os povos vizinhos tinham diversos deuses, como falamos, os egípcios. Conforme a primeira leitura, temos um Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo que guiou e caminhou sempre com o seu povo. é um Deus cheio de compaixão. Embora o ser humano sempre quebrava aliança com Deus, mesmo assim, Deus Pai, cheio de compaixão, nos enviou o seu único filho Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele que se encarnou e viveu no meio de nós para nos ensinar, para revelar o Pai, para nos amar e ensinar a amar também. Jesus assumiu a humanidade, menos o pecado. Chamou dentre os discípulos 12 para viverem com ele e ensinar tudo o que o Pai tinha revelado ao Filho. Jesus preparou os apóstolos para continuar sua missão de anunciar o reino de Deus. Jesus deu o mandato aos apóstolos de anunciar o reino, mas também de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ouvimos no Evangelho. Dessa forma, pertencemos à família divina, ou seja, através do batismo, somos filhos adotivos e amados por Deus. Assim como Jesus pediu aos apóstolos, também pede a cada um de nós de permanecer nele. E é através da vivência da palavra, dos seus ensinamentos, que permanecemos nele. Aí vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Assim como impulsionou os discípulos a ir em missão, possa também nos dar coragem e fé para anunciar o reino de Deus. O mesmo Espírito Santo fez os discípulos recordar as palavras de Jesus, que Jesus falou, mas também que Jesus viveu. Que esse mesmo Espírito Santo nos faça recordar do amor do Pai e do Filho. Quem se deixa guiar, então, pelo Espírito Santo, faz as coisas do bem, faz as coisas do alto, faz as coisas de Deus, faz e vive os ensinamentos de Jesus. Portanto, percebemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo existem desde sempre. Contudo, podemos perceber de uma forma mais clara na Bíblia, por exemplo, a ação do Pai no Antigo Testamento, a ação do Filho no Novo Testamento e a ação do Espírito Santo a partir da ascensão, ou seja, também no Novo Testamento e no nosso dia a dia de hoje. No Antigo Testamento, em Gênesis, percebemos que a criação é obra da Trindade, embora não esteja tão explícito assim. Porque, recordando Gênesis, Deus fala, façamos, e diz isso para tudo, né? Mas de modo especial ao homem e à mulher, façamos a nossa imagem e semelhança. Então não é a ação de uma pessoa. Também o Espírito Santo, como descreve em Gênesis, já estava presente. Porque diz, o Espírito pairava sobre as águas. Aí vem a pergunta, como explicar a Santíssima Trindade? Santo Agostinho, por exemplo, e tantos outros tentaram explicar. E existe uma história de Santo Agostinho. Ele então estava caminhando na praia, tentando explicar a Trindade de forma filosófica ou teológica. E eis que, ao caminhar, encontra um menino. E esse menino está com um pequeno balde, jarro, que vai até o mar, enche esse pequeno jarro e coloca dentro de um buraco na areia. E faz isso várias vezes e o Santo Agostinho pergunta, o que está fazendo o menino? E o menino olhou para Santo Agostinho e disse, vou colocar toda essa água do mar dentro desse buraco. E aí Santo Agostinho disse, isso é impossível. E o menino diz, é mais fácil pôr toda essa água do mar dentro desse buraco do que você explicar a Santíssima Trindade. Mas claro que, isso é impossível explicar a Santíssima Trindade? Primeiro a gente consegue perceber diversas características da Trindade. Uma delas é que ela é a melhor comunidade. Mesmo na diversidade, eles são a melhor comunidade e servem de exemplo para cada um de nós. Também, nos escritos de Santo Agostinho, ele nos ajuda muito. Por exemplo, baseado na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. Então, para explicar a Trindade, ele diz que Deus Pai, Santo Agostinho, né? Deus Pai é aquele que ama, o Filho é amado e o Espírito Santo é o amor. Ou seja, a essência da Trindade é o amor. Ele descreve também que uma pessoa está na outra, de modo que seja somente uma. Indivisíveis, são inseparáveis, mas atuam de forma separadamente. De modo especial, a gente percebe isso através da Bíblia, como eu já falei, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Também a gente recordar dessa definição um pouco mais conhecida por nós. Deus Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Então, à luz desse Deus que é uno e trino, peçamos a graça de viver a unidade na diversidade e vivendo isso dentro das nossas próprias comunidades também.
Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria e nos deu o Salvador. Recebido de Maria que nos deu o Salvador. Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, uma ceia refeição. Deu-se aos doze em alimento pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão. Seu sangue no seu corpo para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador.
na Trindade eterno amor.
Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor.
Nesse final de semana, então, temos a solenidade da Santíssima Trindade. E para aproveitar esse clima ainda, né, do tema do final de semana, trazer uma primeira notícia aqui, ainda antes do quadro de notícias. Como talvez a maioria saiba, nós temos na nossa diocese uma paróquia dedicada à Santíssima Trindade. Onde é?
Campo Alegre.
Ah, está na ponta
e várias comunidades.
Então, a paróquia Santíssima Trindade, lá em Campo Alegre, tem uma programação aí de festividades, né? Pelo dia da devoção aí da sua paróquia, que é a Santíssima Trindade. Não sei se você pode dizer que é padroeiro. Santíssima Trindade é um padroeiro, padre?
Se torna um padroeiro.
Eu penso, né? Toda paróquia tem um padroeiro, né? Então, mas é, para mim, é um pouco... Não natural dizer que a Santíssima Trindade é o padroeiro, né? Geralmente é um santo. Mas tudo bem, quem está nos escutando entendeu.
Pode considerar três em um?
São três padroeiros?
Em um?
É. Muito bem, continuando. Mas então, o que que temos na programação lá em Campo Alegre? Hoje, sábado ainda, temos a terceira missa do Tríduo, 7:30 da noite. Mas amanhã, domingo, que é o dia em questão... A programação começa às 9:00 da manhã com a missa, que vai ser presidida pelo pároco, o Padre Érico. E depois da missa vai ter uma procissão motorizada pelas ruas da cidade com bênção dos veículos. E depois dessa procissão, né, motorizada, a partir das 11:00, será servido almoço no salão paroquial. Vai ter música, né, vai, apresentação do grupo Sonho de Gaiteiro. E também o grupo Os Amigos Stella Stelsner e João Tischner. Sobrenomes em Campo Alegre também têm aí sua ascendência. E esses grupos são, né, de cantores da Matriz. E às 14:00, a apresentação de dança sênior com o grupo Flor da Serra. E logo em seguida aí vai ter também outras atividades de lazer, descontração e prêmios para a comunidade. Então, você que de repente quer ir um passeio no domingo à tarde, né, ou domingo de manhã também, já até Campo Alegre, fica essa sugestão, opção aí para você.
Se friozinho, leva um casaco, né, gente? Um casaco. Começou a esfriar na serra.
Isso, a nossa Gramado catarinense.
E agora a gente vai começar um assunto, né, que a gente já trouxe um pouquinho no início do programa. Mas a Diocese de Joinville lançou um novenário. Diferente daquele de capinha amarela, meio alaranjada, que muitas pessoas conheciam, né, em formato físico, que às vezes estava na paróquia, na missa, e falava, canto de número 30. Todo mundo ia abrir o livrinho, procurar a música, enfim.
De comunhão era lá pelo 1670, era uma coisa assim.
O livrinho laranja, na verdade, Cantar e aclamar.
Isso. E agora a Diocese, depois de uma longa caminhada, né, lançou um novenário em formato virtual. Então agora, padre, a gente queria pedir para o senhor comentar um pouquinho com a gente, né, e explicar para quem está escutando o programa Vida Pastoral um pouquinho sobre esse processo da criação do novenário. Por que que foi feito o novenário? Por que que a gente já não usa mais aquele que tinha nas paróquias antigamente?
Primeiramente porque é um processo, né? Na nossa vida, antes a gente não tinha celular, usava, por exemplo, um telefone fixo, né? E o orelhão também conhecido. E o celular, o quanto facilita a nossa vida. A gente usava, por exemplo, também uma calculadora. Hoje a gente faz tudo no celular também. Então, também o livro não é mais tão utilizado nas paróquias. Eu mesmo que rodo as paróquias... Daí 66, sendo sincero, eu vi livro disponível para o povo somente em uma. Então, e olha que não só matriz, eu celebro em comunidades também. E por isso, primeiramente, quando foi pensar 10 anos atrás, então, o quanto a diocese tem se preocupado com isso, porque já lá, então, em 2013, nós pensamos, então, de melhorar esse livro. Era um livro, né? E foi montada uma equipe, junto uma pessoa que já trabalhava na CNBB, pessoas que entendiam da música, pessoas que entendiam da liturgia. Então, o padre Luciano começou esse projeto junto com uma grande equipe também. Equipe envolvendo não só de Joinville, mas também de Jaraguá do Sul e de outros lugares. E foram sempre formando músicas conforme o que liturgicamente? Conforme, primeiramente, a antífona de entrada, mas também conforme o evangelho. Por isso, o músico a gente deve cantar a missa, não na missa. O músico não escolhe qualquer música para, eu gostei dessa, eu ouvi essa semana, vou cantar. Não, ele tem que cantar a missa. E cantando a missa, ele segue o quê? A liturgia. E seguindo a liturgia, segue o evangelho próprio também de cada domingo. E ao desenrolar, então, desses 10 anos, foi montado e até criado músicas que não tinha para domingos específicos, não tinha nível de Brasil. Então foram também compostos, se diz assim, né? Compostos músicas, letra, cifra, partituras, para que depois a gente tivesse acesso. E esse processo é praticamente quase concluído em 2022, que a gente começou a se reunir e dizer, como? Vamos imprimir? Fomos percebendo que muitos que preparam a liturgia, a música, utilizam do celular, de um tablet, de computador, e praticamente quase todas as paróquias têm também data show, de modo especial a matriz, mas também muitas comunidades. Então foi dispensado de modo especial que fosse uma espécie de site, aplicativo. Então do ano passado, 2023, para agora 2024, foi criado junto com uma equipe, sentado e depois visto como ficaria esse aplicativo. Talvez o Edu podia falar um pouquinho como ficou o aplicativo. A gente não está tão acostumado, mas eu entro no aplicativo e como que eu vou encontrar uma música nesse sentido?
Bom, padre, para fazer a utilização do Inário Virtual tem dois caminhos, né? Conforme a gente foi apresentado aí no lançamento semana passada. Ele está disponível no navegador, né, do seu computador. Qualquer pessoa aí sentadinha no computador, notebook, consegue acessar inariovirtual.com.br. E também, para quem usa celular Android, também pode procurar lá na Play Store o Inário Virtual. É um ícone mais bordozinho, né?
Um vermelhinho escuro.
Meio vermelhinho escuro, bordô. É uma cruz com uma clave de sol, né? Você talvez saiba o que é uma clave de sol. É aquele símbolo de música.
Aquele símbolo mais bonito de música que você não sabe desenhar na mão.
Mas então, tem essas duas opções para você acessar. Você precisa, então, fazer um cadastro para acessar e para, né, para você poder se logar no site, no aplicativo. Mas depois ali, o que eu achei, para mim, a parte mais interessante, assim, e que dá agilidade no processo de organizar as músicas que eu vou cantar e tocar na missa, é que você vai ali, né, escolhe... estamos no final de semana, que é a Solenidade da Santíssima Trindade. Você marca lá que eu estou naquele ano específico, naquele final de semana específico, e o aplicativo já te dá uma variedade, né, de sugestões de músicas para cada momento da missa, né? Antífona de entrada, o canto de perdão, ofertório, assim por diante, né? E daí depois ele deixa que você exporte ou salve essa seleção aí em diversos formatos. E... arrisco dizer que a melhor funcionalidade dele é gerar os slides para passar no data show da missa.
Sim, ele... É, você programa, né, certinho quais as músicas que você quer, né, para tocar a missa. E o site, aplicativo, gera automaticamente, né, obviamente guiando os passos, para fazer um slide bem bonitinho, já prontinho, feito para, né, qualquer paróquia utilizar. E também pode alterar o layout como preferir, né, colocar o logo da paróquia se você prefere.
Colocar avisos.
Avisos também lá no finalzinho. Então é ótima essa funcionalidade. Eu acho que foi a que eu mais gostei. E até porque eu não toco na
missa. A melhor parte é que não precisa digitar letra por letra de cada música, né?
E nesses dias ainda a gente recebeu uma mensagem, uma ligação de alguém aqui na Cúria pedindo se a gente tinha o livro antigo em PDF, porque a pessoa queria dar um Ctrl-C, Ctrl-V das letras para botar no data show, né? No slide. Então é um tempo que se ganha. Agora, falando especificamente como tocador de música, né, e deixar isso bem claro também, né, que eu não sou um músico, eu sou um tirador de música. E que nesse caso específico, se você que está me ouvindo também é um cantador, tirador de música, eu acho que é um caminho muito interessante o inário virtual, porque além dele te dar esse norte, né, do que é mais adequado para aquela liturgia, ele também te facilita aprender a música, né?
Uhum.
Porque você já vai ter acesso à cifra e uma versão gravada para você saber como é que canta, como é que toca, né?
Melodia direitinho.
Isso,
né?
Porque às vezes a maior dificuldade até então era, para mim, por exemplo, se larga na minha mão o livro impresso ali e diz, toca essa música tal aí. Às vezes, eu nunca escutei aquela música na vida, né?
Recordando que ele vai ter a letra, você pode escolher só a letra, você pode escolher só partituras ou cifras, mas aí com muito, às vezes não consegue. Tem gente que já aprendeu a partir de cifras, outros a partir de partituras. Mas tem gente que só ouvindo, então vai ter o áudio ali para você ouvir a música, né?
Eu sou esse que eu tenho que escutar para saber como é que é a melodia, senão não sai a música.
Acho que para mim também seria isso, fora que eu não tenho talento nenhum para música. Mas o site atualmente ele está em um período de iniciação, né? Então tem lá a parte de músicas de advento. Então se você já quisesse testar, né, o site, o aplicativo e se programar para as missas de advento, já dá para começar a ensaiar aí, talvez um coral, né, padre? Então, já fazer essa proposta aí para sua igreja, já se preparando para o advento.
Isso, por que advento? Porque no advento é que a gente começa um novo ano litúrgico e por isso a gente não quis já começar nesse tempo. E também porque existe um tempo de preparação. Nós fizemos o lançamento, tinha 260 pessoas participando desse evento, pessoas representando todas as paróquias da nossa diocese, mas será necessário o maior número de pessoas. Por isso, o que acontecerá também, Júlia?
Antes de falar o que vai acontecer, eu quero lembrar um detalhe. Que como o senhor falou que começa em um novo tempo litúrgico, quem acessar o site nesse período e clicar no ano B, que é o ano que estamos, não vai encontrar nada. Tem que clicar no ano C, que é o próximo ano litúrgico e que começa no advento. Então, só lembrando para quem quiser testar o site. Mas vamos lá, o que vai acontecer a partir de agora? De maio a outubro, vão acontecer formações nas paróquias da Diocese de Joinville. Algumas paróquias, né, vão se juntar ali, duas, três paróquias em um único local, onde vão acontecer uma formação com o Agnaldo e com a Vanessa, onde eles vão falar um pouco sobre música litúrgica.
Também ajudar a utilizar o aplicativo, quem ainda não sabe, né?
Exatamente. E vão, nesse sentido, né, com aquilo que já vai ser colocado dentro do inário, vão instruir, vão orientar os músicos da nossa diocese a utilizarem o site, o aplicativo, da melhor forma. Ou seja, conhecendo sobre liturgia e escolhendo as melhores músicas para cada celebração. Então, neste próximo sábado, hoje, dia 25, neste sábado, acontece a primeira formação, que é na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú. No site da Diocese de Joinville, vocês vão poder conferir todas as formações direitinho, por comarca, com data, horário e quais paróquias participam de cada data e horário. e o local delas também. Então, vai ser uma formação que vai rodar a diocese inteira. É, eu acho que tem uma situação só em uma paróquia, que para fechar a carga horária certinha vão ser duas datas, mas se não é uma tarde ou uma noite, com uma formação bem caprichada, digamos assim.
Isso. Ah, e como é que eu faço para participar dessa formação na minha paróquia? Então, vá até a secretaria, procure se informar, porque a inscrição é pela paróquia, através da secretaria da sua paróquia. Seja você que é músico, seja você que é liturgia, ou você que é interessado e quer conhecer, quer aprender mais sobre a música para cantar em outros eventos também. Então, procure a secretaria da sua paróquia.
Acho que só para não ficar uma dúvida assim no ar, né? É, essa formação que vai acontecer nas paróquias não é formação de canto, não é para você aprender a cantar. É para você que já canta, que já atua, entender, né, o contexto, por que que essa música é assim, por que que ela não é assim, por que que eu devo escolher essa e não essa. E claro, como tudo isso se encaixa dentro do inário virtual, né? Só porque de repente alguém tá pensando assim, ah, tenho vontade de aprender a cantar e vou nessa formação. Pode ir, não tem problema, mas não cria essa expectativa de que você vai ter, assim, aquecimento de voz.
E no lançamento do Inário, a gente teve uma prévia, né? Um gostinho de como vai ser essas formações. E quem quiser ir, aproveite, vai ser um momento bem interessante, vai ser bem dinâmico. Pelo menos a Agnaldo e a Vanessa prometeram, se não for, vocês cobrem deles. Eles prometeram que vai ser uma formação bem dinâmica, bem prática, com tirar dúvidas. Então, aproveitem e suguem os conhecimentos deles ao máximo.
Isso antes de novembro, antes do lançamento, a gente pretende chamar, então, o Padre Lucas, que é responsável pela música litúrgica na diocese, mas também o Agnaldo e a Vanessa para falar um pouquinho de como foi as formações ao longo das paróquias e a expectativa para o início, propriamente, em dezembro, que começa, então, o advento. Então, qual a expectativa a partir de que aconteceram já as formações também nas paróquias?
Notícias da Diocese.
Comunidade Vida Nova promove retiro de cura e libertação. A Comunidade Católica Vida Nova de Jaraguá do Sul promove retiro de cura e libertação nos dias 8 e 9 de junho. No sábado, o encontro inicia às 8 horas da manhã e se estende até às 6 horas da tarde. No domingo, será das 8 da manhã até às 13 horas. O retiro terá a presença do Padre Wagner Baia, da Canção Nova, e também do Diácono Paulo Henrique. Para participar, os interessados devem fazer suas inscrições previamente, então faça sua inscrição ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp oficial da Comunidade Católica Vida Nova. Anota aí, o telefone é 47-3273-2289.
Celebração de Corpus Christi em Joinville terá a participação de 30 paróquias. As paróquias de Joinville se preparam para uma das celebrações mais importantes e tradicionais do calendário litúrgico católico, a Solenidade de Corpus Christi. Este ano, a data será no dia 30 de maio. A festividade conta com dois momentos principais. Pela manhã, desde as 6 horas, acontece a confecção dos tapetes pelos fiéis de 30 paróquias da cidade. E à tarde, às 15 horas, acontece a Santa Missa na praça e procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas. Então vamos lá, a confecção dos tapetes. Inicia às 6 horas da manhã com a demarcação dos espaços de cada paróquia. Às 6h30 é o início oficial da confecção dos tapetes. E o trajeto desses tapetes será pela Rua dos Príncipes, da Praça Nereu Ramos, até a Catedral São Francisco Xavier. E à tarde é a missa e a procissão. Às 15 horas acontece a missa com o Dom Francisco Carlos Bach, na Praça Nereu Ramos. E em seguida a procissão segue com o Santíssimo Sacramento até a Catedral São Francisco Xavier.
Retiro Mariano em São Francisco do Sul. Nos dias 8 e 9 de junho, a comunidade Nossa Senhora do Rocio, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, realiza a 7ª edição do Retiro Mariano. O tema este ano será Maria, Mãe de Misericórdia, que inicia às 8 da manhã do dia 8 e encerra às 4 da tarde do dia 9, no domingo, com a Santa Missa.
O retiro é direcionado para jovens dos 14 aos 18 anos e é necessário a autorização dos pais ou responsáveis. As inscrições requerem um investimento de R$ 15 e podem ser realizadas até o dia 5 de junho. O link para inscrição está no site da Diocese de Joinville.
Encontro para namorados e noivos acontece na Comunidade Católica Restauração. No dia 15 de junho, a Comunidade Católica Restauração promove um encontro para namorados e noivos. O tema será Amor é Decisão e os dois serão uma só carne. Esse encontro busca mostrar o verdadeiro sentido de um namoro, de um noivado, em vista de uma vida promissora, isto é, a vivência matrimonial. O retiro começa às 8 horas da manhã com um café da manhã e termina com um jantar romântico. As inscrições vão até o dia 13 de junho e o valor da inscrição é de R$ 140,00 por casal, incluso o café da manhã, almoço, o café da tarde e também o jantar. Para mais informações, converse pelo WhatsApp 47-3433-0833.
Para você que talvez não conheça a comunidade Restauração, ela fica em Joinville, no bairro Vila Nova.
Algumas semanas atrás, a gente falou aqui no programa Vida Pastoral sobre uma coleta especial que seria realizada nas missas do final de semana para que esse recurso fosse destinado aos afetados, né? As pessoas que estão aí passando por algum tipo de necessidade no Rio Grande do Sul devido às chuvas, né? E da mesma forma como aquele recado quem deu foi Dom Francisco, hoje temos novamente aqui um recadinho do nosso bispo, Dom Francisco, agradecendo a você que contribuiu, que foi solidário, que fez o seu gesto concreto aí no ofertório das celebrações. E agora temos aí essa prestação de contas e agradecimento a você.
Meu caríssimo diocesano, hoje eu estou aqui para agradecer. Muito obrigado pela sua contribuição na coleta que fizemos há alguns domingos para o Rio Grande do Sul. Você, meu irmão, minha irmã, foi extremamente generoso. Olha só, quer saber o quanto rendeu a nossa coleta? R$ 369.903,65. Eu vou repetir, quase R$ 370.000 num final de semana aqui em todas as paróquias da nossa Diocese de Joinville. Eu só posso dizer muito obrigado. Você é muito generoso. E, obviamente, se você ainda quiser contribuir ou para a CNBB Sul 3 da CNBB, ou então pelos vários meios que estão sendo anunciados pelas mídias sociais, pelas redes de TV e assim por diante. Muito obrigado, Deus lhe pague, você é muito generoso. Deus o abençoe.
Aniversariantes da semana.
Neste dia 24 de maio, celebramos o dia de aniversário do padre Euclides Bonamigo, ele que está no noviciado São Francisco de Assis.
No dia 25 de maio, faz mais um ano de vida o Padre Mário, pároco da paróquia São João Batista do bairro Fátima.
No dia 29, temos dois aniversariantes de vida. Tem o Padre João Brolini, que é vigário lá na Nossa Senhora Aparecida em Mafra, e o diácono Antônio João dos Santos, da paróquia São João Batista no Jardim de Rio.
Para finalizar a lista de aniversariantes de vida dessa semana, no dia 30 de maio, comemora mais um ano de vida o diácono Valdecir, ele que é da paróquia São João Batista de Garuva.
E nos aniversariantes de ordenação, no dia 24 de maio, faz mais um ano de ordenação sacerdotal o padre Vilney, que é pároco da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville.
No dia 28, quem completa aniversário de ordenação é o diácono Altamiro, que é da paróquia São Sebastião do Iririú.
No dia 29 de maio, comemora mais um ano de ordenação o padre Marcos Josinei Pereira de Lima, ele que é da paróquia Puríssimo Coração de Maria.
E encerrando, no dia 31 de maio, faz mais um ano de ordenação sacerdotal o padre Carlos Afonso, ele que é lá do Eremitério.
Parabenizando então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, mas também da ordenação, mas também a você que está nos acompanhando e também celebra seu aniversário de vida, o aniversário também de matrimônio. Que Deus abençoe você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
E nessa semana falamos dos santos, né, que celebramos de 25 a 31 de maio, começando neste dia 25 com Santa Maria Madalena, virgem e religiosa carmelita.
No dia 26 temos o dia de São Felipe Neri, santo da alegria, oração, penitente e adorador.
No dia 27 de maio celebramos o dia de Santo Agostinho de Cantuária, ele que foi monge e missionário.
No dia 28, dia de São Germano de Paris, bispo, homem de coração e escuta.
No dia 29, celebramos Santa Úrsula, virgem fundadora da Congregação de São Pedro Claver, e a ordem também das irmãs chamada Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus em Agonia.
No dia 30, Santa Joana d'Arc, camponesa, guerreira e santa.
Essa é bem conhecida, né?
É a segunda vez que a gente... Não, talvez a gente, ano passado não tinha esse quadro, mas a gente já debateu lá no setor sobre Joana d'Arc ser uma santa.
Se eu não me engano, a gente trouxe um quadro de Você Sabia no ano passado sobre Joana d'Arc.
Então, por último, mas também não menos importante, no dia 31 de maio, celebramos o dia de São Félix, ou também conhecido como Tiago Amoroso, ele que foi religioso e depois de ter sido recusado durante 10 anos, ingressou na Ordem dos Menores Capuchinhos, onde exerceu os mais humildes ofícios com grande simplicidade e inocência do coração.
Quais santos você já conhecia?
Eu só já tinha ouvido falar de São Felipe Neri.
Esse também.
E claro, Santa Joana d'Arc, muito mais pelo Joana d'Arc do que por ser santa, como já comentado aqui anteriormente.
Então, eu tô na mesma. Eu já tinha escutado falar sobre São Felipe Neri e Santa Joana d'Arc, porque no programa Vida Pastoral já tínhamos comentado. Agora, é só... Né,
tem os homônimos ali, né?
Pra gente não se confundir, por exemplo, com Santo Agostinho de Cantuária.
Ou Santa Maria Madalena de Paz, também, né? São homônimos ali de santos que a gente já conhece.
São nomes conhecidos, né? Vamos pegar o exemplo. Vamos pegar o exemplo de Santas Catarinas. Sim. Quantas tem e quantas são diferentes?
Eu fiquei curioso aqui. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, infelizmente. Não é a coisa mais, enfim, santa de se pensar, né? Mas eu penso se São Félix é o padroeiro dos gatos.
Nossa, muito bom.
Muito bom.
Sim.
E é ou não?
Não. Não deve ser, né?
Não deve ser.
E nem todo mundo entendeu a minha referência de Félix com gato, né?
Nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para a Júlia, a Carol e também o Eduardo.
Obrigada, Padre Gélio. Obrigada a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É nosso... Último programa de maio? Sim, próximo programa estamos em junho. Metade do ano, gente. Meu Deus. Mas então tá. Que todos tenham uma ótima semana. Semana que vem tem um feriado, né? A gente sabe que tem Corpus Christi. Muitas empresas emendam aí a quinta e sexta-feira. Feriado pra gente também, né? A gente também... Na quinta a gente trabalha. Pelo menos eu vou trabalhar. Mas na sexta-feira é um diazinho de descanso. Feriadinho aí. Então é isso. Todos tenham uma ótima semana e até o próximo programa Vida Pastoral.
Então eu desejo a todos um bom início de junho, já que a Júlia lembrou que esse é o último programa Vida Pastoral. Também em junho a gente tem a Romaria da Terra e das Águas. Então acompanhem também as nossas redes sociais, que a gente vai colocar por lá também em breve, novidades, né? E a gente se encontra lá, todos que se inscreveram das paróquias, das coordenações de pastorais e movimentos. Então... Até junho, um mês bem movimentado aí, provavelmente o mais movimentado da vida do Eduardo.
Com certeza. Para o meu recadinho final, eu vou fazer meio que uma recomendação de... Recomendação cultural, de estudo, não sei. Mas para isso, eu trouxe... surpresa para todo mundo. Eu trouxe uma convidada especial para esse programa Vida Pastoral. Uhum. tá lá fora, eu vou chamar para entrar. Posso chamar padre? Na verdade, é bobiça, mas não é bobiça. Quem eu chamei como entrevistada para o nosso programa Vida Pastoral é a Sky.
Eu sabia que ia vir alguma besteira.
Eu também sabia que vinha.
Não é besteira, isso é praticamente um alerta.
Vinha aí.
O senhor conhece a Sky, padre?
Não, não é de televisão.
É a inteligência artificial, uma inteligência artificial que dialoga com a gente.
É a Siri do ChatGPT?
É, por aí.
A Alexa.
É a Alexa do ChatGPT, sei lá. Deixa eu ver como é que eu vou dialogar aqui com ela. Vamos ver se vai dar certo. É o momento, quem sabe, faz ao vivo. Olá, Sky, seja bem-vinda ao programa Vida Pastoral.
Olá, é um prazer estar aqui no programa Vida Pastoral. Obrigado pelo convite. O que vamos conversar hoje?
Eu queria que você me falasse um pouco sobre um filme que trata sobre inteligência artificial. É o filme chamado Her, que fala sobre inteligência artificial em aplicativos.
Claro. O filme Her, dirigido por Spike Jonze, é uma obra de ficção científica e romance que explora a relação entre humano e inteligência artificial. Lançado em 2013, o filme segue a vida de Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix, um homem solitário que se apaixona por um sistema operacional avançado com uma voz feminina chamada Samantha, dublada por Scarlett Johansson. Air aborda temas profundos sobre a natureza do amor, a conexão humana e a crescente dependência da tecnologia. O relacionamento entre Theodore e Samantha levanta questões sobre o que significa estar verdadeiramente conectado a alguém e os limites entre a interação humana e a artificial. O filme é
Muito bem, desculpa interromper, mas eu preciso continuar aqui com o meu tchau. Mas só para deixar essas duas recomendações que tratam sobre aí inteligência artificial. E lembrando que a gente está aí nesse ano que o Papa Francisco trouxe como tema aí para sua mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, falar sobre, né, o tema da inteligência artificial e como a gente deve ter essa atenção ao tema, né? E acho que esse recurso, né, como mostrei aqui rapidamente, apesar da dificuldade técnica ainda que existe, mas é um tema que está cada vez mais presente no nosso dia e impacta, né? Aquilo que era um filme lá de 2013, que parecia uma coisa bem distante, hoje ela está exatamente muito parecido acontecendo nas nossas vidas. Então, fica a recomendação para você conhecer um pouco mais, dar uma pesquisadinha aí esse recurso de conversar com o ChatGPT e, de repente, aí você que é maior de idade e que quer assistir um filme sobre o tema, assista o filme Her, né, observando aí as indicações de classificação, porque ele trata sobre o tema, mas a gente sabe, né, não é um filme de igreja, né, é um filme do mundo, mas talvez muitos até já assistiram, mas vale pela reflexão. Padre, o senhor já é um adepto das inteligências artificiais?
Não, ainda tenho que começar a aprender alguma coisa.
100% humano, né, padre?
O senhor que pensa. Mas é isso, então, semana que vem eu trago a Sky novamente aqui pra gente conversar sobre algum outro assunto. Sim, vou trazer, não adianta fazer caretas.
Vou trazer a Alexa aqui, então.
Vai ser uma briga de inteligência artificial.
Chama
a Siri.
Vamos lá.
Então, até semana que vem, no próximo programa da Pastoral, e nos vemos e nos ouvimos por aí. Até mais.
Então, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, rezaram conosco, seja você lá de Mafra, São Bento, Jaraguá do Sul, você aqui de Joinville. Então, que Deus abençoe você e também sua família. Encerrando esse mês de maio, pedindo a intercessão a Maria, que de modo especial no Brasil, temos essa grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.